Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Uma alegria estarmos juntos nesta manhã, mais uma manhã para aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria ainda de fazer mais uma oração antes de olharmos para o nono mandamento. Senhor nosso Deus, estamos nesta manhã reunidos em teu nome, por causa do teu nome, para o teu nome. E se o Senhor não estiver aqui através do teu Espírito, entrará por um ouvido, sairá pelo outro, e nós não seremos transformados. Ó Deus, que o teu Espírito haja no nosso meio, andando aí ao nosso redor, trabalhando nas nossas mentes e corações, despertando, encorajando, edificando e fazendo aquilo que o Senhor sabe muito melhor do que nós, o que nós necessitamos. Faz o mesmo com as crianças que foram lá atrás, e que o teu nome seja engrandecido nesta manhã, adorado verdadeiramente. Nossa gratidão por ter um Deus tão amoroso e tão próximo que se interessa por nós, para que sejamos parecidos com o teu Filho. Tem misericórdia de nós, limpa o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Show mentira, somente a verdade, nada mais, nada além da verdade. Esse tema, esse nono mandamento é atual. Pronto. Mentiras estão sendo ditas como se fossem verdade. Verdades estão sendo mudadas, porque o que importa é a versão, não são mais os fatos. E o nosso Deus, para proteger o seu povo, para proteger os relacionamentos, ele nos dá esse nono mandamento, dizendo: olha, só a verdade que importa. Nada além da verdade. E que, olhando para esses já 8, 9 mandamentos, cada vez que chega num novo, eu falo, esse daí parece ser mais importante. Aí vai para o próximo e fala: caramba, acho que esse ainda, mais ainda. Como os nossos corações, como o nosso mundo, a nossa sociedade precisa voltar para essa lei moral de Deus e vivê-la de fato. E eu queria que você olhasse para esse nono mandamento e não tentasse só olhar para os outros que são mentirosos, para os outros que dão falso testemunho, mas que você olhe para o seu coração e fale: Deus, misericórdia de mim, onde o Senhor vai querer que eu mude e que eu seja transformado para ser mais verdadeiro? Então, o que nos diz o nono mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos repetir todo mundo junto? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu sei que nesses últimos mandamentos vocês decoraram muitos versículos, né? Não furtarás é um versículo, não adulterarás é outro, né? Não dirás falso testemunho, então tá fácil. Se você quiser decorar vários versículos, pegue esses daí que são curtinhos. O nosso Deus, três vezes santo, ele quer proteger o seu povo, o ser humano e os seus relacionamentos de tudo aquilo que é falso, de tudo aquilo que é mentira. O primeiro contexto que a gente tem nesse mandamento é um contexto judicial, pensando num julgamento que está ali sendo feito. Em Canaã não havia, ou no deserto, né? Ou em Canaã não havia câmeras como hoje, para a gente saber o que realmente aconteceu. Não tinha exame de DNA, não tinha, enfim, possibilidades de voltar atrás e como é que de fato fulano falou, como é que deixou de falar, como é que ele agiu, como é que ele reagiu. E então as demandas eram tratadas através de testemunhas. Um dizia: olha, fulano fez isso, fulano causou tal dano. E aí vinham as testemunhas então de defesa: não, mas eu vi essa versão. E isso podia levar alguém à vida ou à morte. Deuteronômio nos fala isso. Deuteronômio 19 diz assim: havendo alguma iniquidade ou pecado contra alguém, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. E, olha só a seriedade, em caso de se levantar uma testemunha falsa contra alguém, os dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem e ouçam e temam e nem, nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. É tão sério testemunhar falsamente que Deus previu a pena de morte para aqueles que testemunhariam de forma falsa, enganosa e mentirosa. Só um parênteses, a palavra próximo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A ideia dessa palavra aí no original não é próximo de íntimo, de ao lado, é qualquer pessoa além de você. É o próximo, alguém que está aí do seu lado, à sua volta, ou longe de você também, tá? Não é o próximo de proximidade. Todo testemunho precisa ser verdadeiro. Não há espaço para Deus de negociar aquilo que de fato aconteceu. Somente a verdade, nada além da verdade. Não tem espaço para falsidade, não tem espaço para uma mentirinha. E o que seria ser um falso testemunho, ou ser uma falsa testemunha? É mentir com a intenção de prejudicar o próximo, uma calúnia, uma difamação, omitir a verdade, também exagerar na verdade. Vocês conhecem pessoas que contam histórias e vão aumentando tanto, você fala, nossa, é um artista, né? Mas você não tem mais a história real, de fato, né? Então, também, o exagero também era uma transgressão desse mandamento. E a gente caminha um pouco mais no livro de Êxodo, depois do capítulo 20, já no 23, olha só, mais informações que Deus está instruindo o seu povo. Não espalharás notícias falsas. Qual que é o nome que a gente dá hoje para isso? Fake news. Nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Então a gente vai abrindo um pouquinho o leque aí desse mandamento que Deus deu para o seu povo e para nós. Não espalhar fake news, notícia falsa. Não se associar com quem está testemunhando falsamente. Você não pode dar as mãos e concordar, é o jeito dele, a versão dele. A gente também deve se colocar diante disso, que seria uma conivência, né, com uma informação errônea. Outro cuidado é não estar do lado da maioria ou da multidão. Como facilmente, às vezes, a gente pode tomar partido por causa da maioria. E a sociedade hoje vive assim, não, a maioria está pensando assim, então vamos lá, vamos estar com a maioria. Também é transgressão desse mandamento, quando ela está errada, claro. Não é porque todo mundo está falando que é verdade. Tentar defender o pobre e o desfavorecido quando ele está enganado, quando ele está errado, também é transgredir esse mandamento. Sabe aquela coisa? Fiquei com pena dele, estou com dó, coitadinho, né? Desfavorecido, mas ele está errado. E você, por causa da condição dele, você quer ajudar. E você estaria, então, transgredindo esse mandamento. Você precisa ser imparcial em qualquer tipo de julgamento. Mas também, Levítico 19:15 nos fala também não ser parcial com o mais favorecido, com o afortunado. Olha o que diz Levíticos: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então é muito sério, porque facilmente a gente olha para a condição da pessoa e às vezes quer dar aquela ajudazinha, né? E aquela situação para dar uma, né, para dar uma auxiliada, mas para Deus não, a verdade é a verdade, independentemente da situação. Não existe mentira boa. Existe mentira boa? Mentira justificável? O Catecismo de Heidelberg, por exemplo, ao comentar o nono mandamento, ele menciona que ele nos proíbe também de julgarmos falsamente a nós mesmos. Quando mentimos contra nós mesmos por falsa modéstia, por exemplo, né? Dizendo alguma coisa, né? Um pouco a mais do que aquilo que nós somos. Ou também por negar aquilo que somos e temos. Talvez dons, habilidades, e a gente nega, também é um juízo, é uma avaliação mentirosa, enganosa do nosso coração. A gente também está quebrando esse mandamento. Todos já ouviram falar de mentira branca? White lie. É um termo que faz tempo que eu não ouço, mas de vez em quando a gente ouve por aí a mentira branca. O que, que significa? É uma expressão usada para descrever uma mentira aparentemente pequena e inofensiva, que geralmente é usada para evitar magoar alguém. Sabe, você quer ser bonzinho para não machucar alguém e você dá aquela mentidinha. Ser educado, escapar de um conflito. Então você alivia aí para panos quentes, né? Não sai toda a verdade, mas você aí faz uma meia-verdade. Do ponto de vista bíblico e ético, cristão, não há mentira boa, não há mentira aceitável aos olhos de Deus. Toda mentira é transgressão na lei de Deus, portanto, pecado. Vocês conhecem o ditado, a mentira tem perna curta? Quem já experimentou que a mentira tem perna curta? Só isso aí? Pode levantar a mão. Você achou que nunca ninguém ia saber e te pegaram, né? E vocês talvez conheçam uma história muito clássica, né, de quatro estudantes que tinham que fazer uma prova final numa segunda-feira cedo. Só que eles tinham uma festa no domingo à noite, numa outra cidade. E aí eles pensaram bem, falaram assim, a gente não vai perder essa festa. E aí paciência, a gente vai chegar um pouquinho atrasado para a prova, mas o professor é bonzinho e a gente inventa alguma desculpa e a gente acha que ele vai aplicar a prova, assim a gente aproveita a festa e também faz a prova e a gente fecha o ano. E foi assim, eles foram para a festa, ficaram até tarde da noite e na segunda de manhã pegaram o carro e foram até a escola, mas chegaram atrasados, estavam cansados, e aí chegaram afoitos, já tinha começado a prova. Professor, olha, a gente teve um problema no caminho, furou o pneu, ficamos no acostamento, o socorro demorou para chegar, nos ajuda. O professor falou assim, eu entendo perfeitamente, não tem problema, me dê uns minutinhos aí, eu vou aplicar a prova para vocês. Eles todos felizes. Aí ele deu uma prova para cada um e colocou um em cada sala, separadamente. Aí eles pegaram a prova, cada um no seu canto. Primeira pergunta, qual dos pneus furou? Valendo 9 pontos. E a segunda pergunta, explique por que você tem certeza da sua resposta. Valendo 1 ponto. Adivinha? Depois de alguns minutos, saíram, olharam um para o outro. Que pneu você colocou? Eu coloquei o dianteiro direito. E você? O traseiro esquerdo. E você? E aí zeraram na prova. Você tem o hábito de dar desculpas? Desculpinhas para as realidades e situações da vida? Quantas vezes você não quebrou esse mandamento mentindo por conveniência? Mentindo porque está na boca do povo desculpas que, aos olhos de Deus, são mentira, mas que talvez para a nossa sociedade são aceitáveis. Quer ver um exemplo? Você tem um compromisso e chega atrasado, 15 minutos. Você fica pensando, o que eu vou dizer? Em São Paulo, qual que é a desculpa 99% das vezes? O trânsito. Às vezes não foi nem o trânsito. Como é que Deus vê isso? Né? Não é mais honesto falar assim, saí tarde, me perdoe. Demorei para sair, eu sabia que eu precisava de 40 minutos para chegar e eu saí só com 30 minutos de antecedência. Você acorda um dia de manhã, tem um compromisso, e você acorda assim, meio mal. Mas um mal que não te impediria de trabalhar, de fazer as coisas. Mas aí você já está com preguiça, já está assim, né? Não queria ir naquele compromisso. Às vezes é na igreja domingo de manhã, né? Para um ministério, para um ensaio, para uma reunião de oração como tivemos hoje, mas aquela tentação, e você fala assim: olha, acordei mal pra caramba, não vou conseguir hoje. A minha pergunta é: honesto, é isso mesmo que aconteceu? Deus se importa com as motivações pelas quais nós falamos o que falamos. Seria mais honesto dizer: são vários fatores, não estou com vontade. A gente mente, mas a gente não quer ser chamado de mentiroso. É ou não é? A mentira está aí nas redes sociais, a mentira está aí solta na política, no trabalho, na igreja, infelizmente, e tem um efeito devastador. E por que que a mentira é tão séria aos olhos de Deus? Ela está associada a quem, a mentira? Ao diabo. O que que diz João 8:44? Vamos ler todo mundo junto? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebeu a seriedade disso? Pode deixar um pouquinho esse versículo, por favor? No diabo não há verdade. A essência dele é mentira. Quando abre a boca, fala do que lhe é próprio, o quê? Mentira, falsidade, engano. Ele é o gerador da mentira, uma fonte de mentira. A origem da mentira está em Satanás. E a gente sabe disso lendo Gênesis 3. Ali ele distorcendo as palavras de Deus, testemunhando falsamente de Deus, dando falso testemunho do que Deus tinha dito. E além da mentira estar associada a Satanás, então é muito sério quando a gente mente, porque a gente está se fazendo associado a quem é o pai da mentira. O contrário da mentira é a verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? João 14,6. Vamos falar essa frase que todo mundo sabe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa verdadeira, essa verdade encarnada. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso Deus detesta a mentira. E nós que somos da verdade, a gente deve odiar a mentira, assim como Deus odeia, e amar a verdade como Ele ama a verdade. Portanto, toda vez que eu e você mentimos, nós manchamos o nome do Senhor Jesus, nós manchamos o bom nome do Senhor, nós manchamos o Evangelho, que é a verdade de Deus. John Piper, ele escreveu: falar a verdade é um ato de adoração, mentir é uma negação prática de que Deus está ouvindo. Interessante, né? Falar a verdade é um ato de adoração, mentir é uma negação prática de que Deus está nos ouvindo. Provérbios 6, 16 a 19. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Primeira que Deus odeia ou aborrece: olhos altivos, olhos soberbos, orgulhosos. Segundo é língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, coração que trama projetos iníquos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. E a sexta, testemunha falsa que profere mentiras. E sétima, que semeia contendas entre irmãos, esse a alma do Senhor abomina. Mas percebeu que tem dessas seis, tem duas que estão ligadas à mentira, né? Língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras, né? Seriedade que é estar na nossa boca, no nosso coração, na nossa língua, a verdade. Se professamos que somos da verdade, que de fato a verdade nos libertou, a gente conheceu a verdade, Senhor Jesus, e ela nos libertou, agora somos da verdade, não cabe mais nenhuma mentirinha na nossa boca. Diante do tribunal, o juiz pergunta para o que estava sendo levado ali com culpa de ter roubado um cavalo: o senhor roubou mesmo aquele cavalo? De maneira alguma, excelentíssimo. Mas como assim? A testemunha disse que o senhor viu o senhor roubando um cavalo. Excelência, vou explicar. Na verdade, eu roubei uma corda. Como assim? Indagou o juiz. O senhor está aí brincando? A gente está num julgamento aqui, não é para brincar. O senhor roubou ou não roubou o cavalo? Pois, se o senhor me deixar, eu vou lhe explicar. Eu andava na rua e vi uma corda amarrada numa árvore. Desamarrei a corda e fui levando a corda para casa, mas eu não me dei conta que na outra ponta tinha um cavalo amarrado. Foi isso, juiz. Roubei uma corda, sem saber que estava um cavalo amarrado nela. Quando você conta um pedaço da história, uma meia-verdade, Deus olha e fala: tem mentira aí, não está sendo honesto, está omitindo, você está sendo falso, você está sendo mentiroso. Contar meias verdades também é transgressão desse nono mandamento. Vocês lembram o que aconteceu com Ananias e Safira? Qual foi o motivo? O casal vendeu uma propriedade, mas em acordo um com o outro, eles retiveram parte do valor recebido e levaram o restante para a igreja, para os apóstolos. Atitude linda, vender uma propriedade e trazer o dinheiro, parte do dinheiro, uma atitude generosa, altruísta, para o avanço do reino de Deus, para contribuir com as obras do nosso Deus. Mas o problema é que ao entregarem a oferta, eles disseram: é 100% do valor que foi vendido aquela propriedade. E até o texto fala: se vocês tivessem trazido parte desse valor, ótimo, mas o problema é dizer que era 100% e trouxeram uma outra porcentagem. E de alguma forma o apóstolo Pedro ficou sabendo, percebeu pelo Espírito de Deus, não sei, o texto não nos fala. E Pedro fala então: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, e Pedro perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor, ou mentindo a ele? No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Uma mentira, talvez, para que, o texto não diz, mas a gente pode imaginar o coração humano, para se saírem bem na comunidade. Talvez para receberem uns tapinhos na saída lá do encontro. Puxa, ó, que atitude bonita que vocês tiveram. Talvez alguns elogios durante alguns dias ou semanas. Mas Deus vê todas as coisas. E a gente não consegue mentir para Deus. Efésios 4:25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E eu queria salientar duas coisas desse pequeno versículo. O contexto aqui é de se despojar do velho homem. A palavra de Deus vai nos instruindo para dizer, olha, vai tirando tudo aquilo que é do velho homem, que não presta, que não serve. E sabe qual que é a primeira coisa que é citado em Efésios para ser tirado de nós? Exatamente a falsidade. Nos versículos anteriores ele está preparando para dizer, olha, despojai-vos de uma lista de coisas e revesti-vos, né, de outras boas. E essa aqui é a primeira da lista das coisas que a gente deve se despojar. Deixar a mentira, a falsidade. E a segunda coisa é que quando a gente mente, tem um impacto no corpo. Olha o que diz o texto, porque somos membros uns dos outros. Então quando você e eu mentimos, a gente está comprometendo a unidade do corpo. Porque se está associado com o diabo e esse corpo é de Cristo, tem aí um problema. Então, quando você mente, você não está mentindo sozinho. Você está mentindo e tem uma relação com esse organismo, porque somos membros uns dos outros. Isso afeta o corpo. Então, há um impacto, uma vez que nós fomos inseridos nesse corpo de Cristo, há um desdobramento no corpo. E a gente sabe disso, quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram, quando um peca, há consequência para o corpo todo, porque nós somos da verdade e não cabe mais isso. Então o organismo, o corpo de Cristo é afetado quando eu estou mentindo um para o outro. E a gente pode fazer rapidamente uma listinha, que ela não tem fim, num sentido assim, ela não é finita aqui, mas o que então esse mandamento exige? Falar a verdade, um amor sincero, defender a reputação e inocência do próximo. João Calvino, ele escreve dizendo, é uma forma de roubo e das mais cruéis, quando alguém fere o bom nome do seu irmão, com fofoca, com calúnia, falando alguma inverdade, está ferindo o bom nome de um irmão. Isso é uma forma de roubo e das mais cruéis. A gente tem que zelar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pela igreja de Cristo. Que mais que esse mandamento exige? Sermos verdadeiros em julgamentos e relacionamentos, julgar com caridade e justiça, evitar mal entendidos, confessar os próprios erros, promover a paz e a unidade. E o que esse mandamento proíbe? O nono mandamento proíbe tudo quanto prejudica a verdade, a boa reputação do próximo e a nossa própria. Então, mentiras, distorcer a verdade, falso testemunho, calúnia, difamação, fofoca. Thomas Watson escreveu, o que calunia outros leva o diabo na língua, e quem ouve as calúnias carrega o diabo nos ouvidos. Interessante, né? O que calunia outros leva o diabo na língua, e quem ouve as calúnias carrega o diabo nos ouvidos. Julgamento precipitado, suspeitando maldosamente, silenciar injustamente quando deveríamos falar. Acho que eu pulei um, interpretar mal as palavras ou ações dos outros, silenciar injustamente quando deveríamos falar, exageros ou minimizações enganosas, hipocrisia e bajulação, distorcer palavras, fazer insinuações, ouvir ou espalhar boatos, negar a verdade ou calar-se quando ela deve ser dita. E veja o que vai acontecer com os mentirosos, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui nós não estamos falando de mentira acidental. Já temos, né, falado isso. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Não deve mais ser uma constante. Eu espero que você não bata o carro todo dia, né? Se você bater todo dia, vai pegar umas aulinhas de novo, né? Agora, se bate em você todo dia aí, né? Pode ser também. Mas, na vida do cristão, o pecado deve ser um acidente, a mentira vai ser um acidente, não vai ser uma constante, porque se há uma constância, então estou associado ao pai da mentira e não estou me importando com a verdade. Talvez a verdade nem ainda me alcançou e nem fui libertado por ela. Mas aqueles que então estão cheios disso, vivem isso e não há mudança, então para eles resta a segunda morte, que arde com fogo e enxofre. E por que nós mentimos? Quem sugere alguma coisa? Por que a gente mente? Porque a gente gosta de mentir? Oi? Sim, essa é a razão, né? Por sermos pecadores, a gente mente. Mas pode ser para proteger a nossa vida? Oi? Tirar o nosso da reta, pode ser por vergonha. A gente fez alguma coisa, eu não quero que, por orgulho, né? De repente, eu não quero que ninguém descubra, que minha mãe saiba isso, que meu pai saiba, que minha esposa saiba, que meu marido saiba. Então, por vergonha, a gente talvez minta. Abraão e Sara, Abraão mentiu, em vez de dizer que era esposa, estava protegendo a vida dele com medo de que ela fosse pega para o harém lá do rei. Então, não, é minha irmã e tal. Tentou aí se proteger. Talvez por medo das consequências a gente mente. Quem de vocês, quando criança, não tentou consertar uma planta quebrada, enfiando na terra assim, maquiando para ver se, né, no dia seguinte a plantinha estava murcha, né? É, vocês fizeram isso, né? E aí, filha, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, está tudo bem, né? Por medo das consequências. Mentir para que o chefe não saiba que você fez uma burrada lá no trabalho, naquele relatório. Mentir para o professor não ficar sabendo que você colou. Porque aí, que minha vizinha falou, para tirar o seu da reta, né? Talvez para manipular, para ganhar vantagens, sabotar, até se vingar. A mentira tem destruído casamentos, tem destruído relacionamentos, lares, amizades. A mentira destrói a confiança. Se você já pegou um amigo, uma amiga, você considerava assim mentindo, abala o relacionamento e a confiança e nos afasta de Deus. A sociedade com mentira vira uma loucura. E a gente está vivendo, creio, dias bem piores em relação a o que é verdade, o que é mentira. Toda hora a gente se questiona, mas será que o que eu vi, o que eu li é verdade? Uma dúvida, já pensou? A dúvida é o que o diabo gosta, né? Ele lança a dúvida. Nosso Deus é um Deus que lança certezas, que lança verdades. Tim Keller escreveu: mentiras não apenas distorcem a realidade, elas destroem a confiança, o cimento da comunidade cristã. A gente não pode permitir que haja mentira no nosso meio. Não tem espaço para isso. Sempre a verdade entre nós e com o nosso próximo. Como honrar esse nono mandamento? Vocês sabem que uma das formas de interpretar a Bíblia, quando a Bíblia fala não para algumas coisas, também tem o contraponto sim, né? Então, não dirás falso testemunho, mas está implícito também o que a Bíblia pede para a gente fazer. Então, se a gente não deve dar falso testemunho, a gente deve viver a verdade, dar o testemunho verdadeiro. Então, fale a verdade com amor. Colossenses 3, 9 a 10 diz: não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não cabe mais a mentira na nossa boca, já vimos. Você que professa ser de Jesus, não minta. Zacarias 8, olha o que diz Zacarias 8: eis as coisas que deveis fazer. Não está no slide aí. Falem a verdade cada um com o seu próximo. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. 2, uma outra forma de honrar esse nono mandamento: defenda o próximo, mesmo quando é mais fácil se calar. Provérbios 31:9, que é o conselho de uma mãe: Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Em outras palavras, seja verdadeiro com o teu próximo. Não se cale diante do necessitado. Terceira forma, zero fofoca e meias verdades. Provérbios 10, 18, quem espalha calúnia é tolo, é insensato. 4, seja verdadeiro ao viver a vida cristã. Você pode ser mentiroso sem abrir a boca. Olha só o que diz 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode ser um mentiroso sem abrir a boca, professando ser de Jesus, falar assim, está aqui sentado bonitinho, nossa, eu sou um devoto de Deus, mas uma atitude incoerente, amanhã, até sábado, andando nas trevas e não andando na luz, Deus fala assim, esse é mentiroso, e só você não sabia. Então a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que nós professamos. Se você é do Senhor, se você se diz cristão, então viva, senão, se você não viver à altura de ser um filho de Deus, você está sendo mentiroso. Olha quantas áreas, né, que a gente precisa cuidar para não transgredir esse mandamento. Algumas aplicações, seja conhecido por ser confiável. A palavra de um cristão deve bastar. De vez em quando a gente brinca, né, ouvindo aí umas histórias assim, você fala assim, você está falando a verdade ou não? E aí se a pessoa me cutuca, eu falo assim, o que eu poderia esperar de um crente? Que fale a verdade, então eu acredito no que você está falando. Sabe aquelas brincadeirinhas, né? Uma mentirinha e tal. Porque é expectativa de que da boca de um cristão não saia mentira. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que diz tu passar, vem da onde? Gente, isso é forte demais, né? A cultura, e aqui não estou falando mal, mas porque as culturas foram influenciadas pelo pecado, a nossa cultura aqui brasileira, o sim pode ser sim, pode ser não. O não, pode ser sim. Não há mais aquela seriedade de, olha, sim, sim, não, não. Mas para Deus continua sendo assim. Tudo que Deus falou, você pode acreditar, tem o sim dele em todas as suas palavras. O teu sim seja verdadeiramente sim, e o teu não seja verdadeiramente não. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe o que é uma palavra frívola? Uma palavra estéril, que não produz vida, inútil, inaproveitável e, por implicação, uma palavra insincera, uma palavra falsa, uma palavra mentirosa. E nós vamos dar conta disso diante de Deus. Me permita fazer um parênteses e dizer o que assim é muito comum, infelizmente, mas mais uma área que Deus quer corrigir na nossa boca. A gente facilmente fala assim, olha, essa semana eu vou te ligar. Essa semana eu vou resolver aquele problema. E qual a porcentagem, e uma porcentagem alta, que você falou aquilo, mas você não está empenhado em, de fato, honrar e cumprir o que você diz? É aquela forma de dizer, a gente vai marcar, vamos marcar essa semana uma pizza lá em casa, vamos tomar um café essa semana. E não acontece, essa semana já faz 3 anos e não aconteceu. Quem fala, esquece, mas quem ouviu, lembra. Fulano não é confiável, ele já me falou 3 vezes que ia resolver o meu problema, então eu estou esperando. A gente enxerga muito mais facilmente o que o outro prometeu do que a gente prometeu, isso é fato. Mas, meus queridos, a gente não pode ficar prometendo coisas, porque isso o diabo faz e ele não entrega. O cristão, é melhor ele falar, olha, se der tempo, se for possível, vou me empenhar, mas não garanto, talvez eu consiga te ligar. Seja prudente no que você fala para não criar uma expectativa e depois você ser tido como mentiroso, porque é assim que você e vai ser rotulado. Então não prometa, seja cauteloso e diga: olha, se eu lembrar, deixa eu anotar aqui, vamos tentar agendar, mas eu vou cuidar, porque você vai pecar por ficar prometendo e não esquecer, e não estar preocupado. E a sua palavra é uma palavra que não tem valor. E se você faz isso várias vezes, você cai em descrédito. É sério, a gente tem áreas para corrigir, para que quando um irmão ou uma irmã fala isso, puxa, o negócio vai acontecer. Não aconteceu? Avisa: olha, me perdoe, me desculpe. Não vai dar. Me enganei, aconteceu alguma coisa. Dá satisfação. Conserta a tua promessa. Um cuidado também, mesmo falando a verdade não se resume apenas ao que falamos, mas ao que carregamos no coração. A verdade, ela também vem carregada de uma intenção. E quando a intenção é errada, que é, por exemplo, para falar a verdade, mas para machucar alguém, para ferir alguém, isso também é verdade, mas é uma verdade que vem carregada de uma motivação errada. Quer ver um exemplo? Você está gordo, você está magra, você está isso e aquilo. E ainda diz: mas é verdade o que eu estou falando. A verdade pode ser usada para ferir. E não é assim que Deus fala a verdade com a gente. Você que é casado sabe muito bem usar a verdade para machucar. É ou não é? E a gente aí precisa lembrar que a verdade precisa ser dita em amor, com amor. A verdade precisa vir acompanhada do amor. É assim que vem da boca de Deus. Ele é amor e tudo que ele falou veio com amor, mesmo quando é duro. O amor é o óleo que lubrifica as roldanas. Falar a verdade sem amor, sem o tom certo, é como fazer uma cirurgia sem anestesia. Destrói o relacionamento e ainda mascara a dureza do seu coração e a falta de amor. E a última frase: não, mas é verdade, não estou mentindo. Mas não veio acompanhada essa verdade de amor. E a gente não pode terminar essa mensagem sem pensar no Senhor Jesus, que foi condenado por causa de falsos testemunhos. Ele disse que destruiria o santuário de Deus e em 3 dias o reedificaria. Eles acharam um absurdo, mas Jesus falou: o santuário, eu sou eu, não é a construção de pedras. Acusaram-no por causa disso de ser mentiroso. Ele foi acusado de blasfemar contra Deus. Ele foi acusado de sedição, de insurreição contra as autoridades constituídas, de tumulto popular. Era mentira. O acusaram de ser baderneiro. Lucas 23:5, ele alvoroça o povo, ensinando Jesus como, tendo Jesus como um agitador. É verdade que Jesus causava, né, com a sua mensagem, um certo alvoroço de caráter religioso, que as pessoas se sentiam acusadas nos seus corações com a mensagem que ele trazia, mas transferiram isso para uma esfera política, que nunca foi a intenção e o desejo do Senhor Jesus. Jesus era paciente, era pacífico. Barrabás sim cometeu tumulto, mas Jesus jamais. Jesus foi acusado de sonegar impostos. Ele conhecia muito bem os tributos da época, né, a legislação tributária. Ele mesmo disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus foi acusado de tentativa de tomar o governo de Roma, minar o poder de César, anunciando que ele seria o próximo. Disseram a Pilatos: se você soltar Jesus, você é contra César. Jesus era tão puro que a verdade nunca o condenaria. Por isso procuravam os maus caráteres para acusarem Jesus. E afinal compareceram 2 falsas testemunhas. Olha o que diz Mateus 26: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando. E aí falaram. Qual foi a reação de Jesus? Qual foi a reação de Jesus diante das falsas acusações? Ele chamou uma legião de anjos e exterminou todo mundo? Ele não reivindicou nada. Ele não reclamou de nada. Ficou calado, sem dar respostas. Manteve-se silencioso. Estava nas mãos daquele que julga tudo retamente. Pedro fala isso, né? Entregava-se àquele que julga retamente. Saiba que tem um Deus que vai julgar corretamente e retribuirá conforme a justiça. Não se preocupe se você for objeto de falsas informações. Claro, você pode se defender, mas você tem um defensor muito mais justo, que é Deus. E você sabe por que tudo isso? Por que Jesus passou por tudo isso? Jesus devia ter condenado você e eu pelas nossas mentiras. Nós devíamos estar naquela cruz por causa dos nossos falsos testemunhos. Mas justamente Jesus assumiu ali a cruz por causa das tuas mentiras. Ele assume ali por causa dos teus testemunhos falsos contra os outros. Ele assume as tuas calúnias, as fofocas que você já fez e que fará ainda. Espero que não, mas... palavras de julgamento errôneas contra outros. Silenciosamente ele assumiu a tua transgressão desse nono mandamento, toda a tua falsidade, a minha falsidade, ele carregou ali na cruz. E ele não somente te perdoa disso tudo, não somente te limpa quando você entende, fala: Deus, perdoa essa língua mentirosa, perdoa desses meus comentários contra outros que não procedem. Então ele não só nos perdoa, mas ele te colocou como uma testemunha da verdade. Te colocou como um arauto para não mais mentir, mas para falar a verdade do Evangelho. A verdade que liberta. E assim seja, para você, para mim, para esta igreja. Que a nossa boca se encha da verdade, proclamando a verdade e deixando a mentira para o diabo e para aqueles que são filhos do diabo. Mas nós somos filhos da verdade. Amém? Então aí já tem um Pinóquio já sem nariz, né? Quanta mentira já falamos. Quanta coisa, Deus, nessa área que desagradou o teu nome. Purifica-nos, limpa-nos, me perdoa, Pai. E nos ajuda a caminhar na luz, na verdade. Ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs a zelar, Deus, por esse pequeno membro que é capaz de falar tanta coisa bonita, mas também tanta coisa associada ao pai da mentira. Nos livra, Deus, de nós mesmos, do nosso coração enganoso, corrupto, da nossa necessidade de proteger a nossa imagem. Senhor Deus, que o Senhor nos dê a graça de viver uma semana na verdade, Deus. Se prometermos alguma coisa, nos dá a graça de conseguir cumprir, Deus. Nós não queremos ser mentirosos, queremos ser verdadeiros. Socorre-nos e ajuda-nos, Deus, para que nessa área, esta igreja seja pura, santa e verdadeira, 100%. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus.